Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cueca.
Ele. Ontem o título foi muito fraco, hoje pretendo
ontem
melhorar.
Ontem tinhas esquecido.
Claro.
E hoje?
Título deste episódio: no Museu de Arte Moderna, degustando uma sanduíche de joaninha.
Olha, boa.
Bom,
sim, sim. Compensou o dom.
Compensou.
Bom, era uma mescla de poporris, ou o que era aquilo?
Era uma mescla de poporris, pois era. Bom, avancemos até ao Reddit, o Homem que Mordeu o Cão, esse clube onde ouvintes desta rubrica trocam histórias reais de embaraço e bizarria, muitas delas na primeira pessoa. Para fazerem parte desta comunidade, a ir a reddit.com, procurar por HQMC. A história que traga a abrir esta edição é interessante por duas razões. Uma, mostra bem a falta de civismo que graça neste país. E eu, atenção, nunca perco uma oportunidade de poder usar o verbo graçar. Um verbo fascinante que eu nem sei bem como se conjuga. Porque não é qualquer pessoa que graça.
Não.
Coisas graçam, como a falta de civismo, ou a violência, ou a intolerância. Mas não dá para conjugar, pois não. Eu graço, tu graças, uma pessoa não graça.
Acho que não graça.
Ele não... Eu graço, eu nunca gracei nada.
Uma pessoa às vezes tem tendo fome, gricino.
E à volta.
Eu acho que isso resolve esta questão. Bom, por um lado, esta história é um alerta sobre falta de civismo. Por outro, mostra como uma pessoa deu a volta a isso de uma maneira que eu não tenho 100% de certeza que eu conseguisse dar. Há uns anos talvez, hoje não sei. Esta mensagem vem de uma ouvinte nossa. Já não é a primeira vez que ela escreve no Reddit do Homem que Mordeu o Cão. O nome que ela usa lá é inesquecível. Trata-se da Unicórnio Careca, onde se lembrar que já falámos aqui dela. Antes de mais, diz ela, tenho de agradecer ao Nuno Marco por ter criado este sub no Reddit, pois para mim tem ajudado a desbloquear memórias de situações deprimentes e pequenos azares, os chamados marcolismos. Eu fico contente por existir uma palavra que caracteriza pequenos desastres embaraçosos pessoais. Estou contente e orgulhoso com isso. Eu aceito perfeitamente que se chame isto de marcolismos. Adorava que o significado fosse uma coisa maior e mais imponente, não é? Eu sou um seguidor do marcolismo. Não, são pequenas cacas.
Cacas da vida.
Diz a Unicórnio Careca que isto aconteceu há uns anos. Tinha ela um Smart vermelho, dois lugares. Ela batizara esse carro carinhosamente de Joaninha. É interessante isto, as alcunhas que são aos carros. Eu já vi pessoas chamar boguinhas ao seu carro. Eu, se desse um nome fofo ao meu, seria, sei lá, transportador de uma pessoa extraordinária.
Ah, um nome fofinho.
Uhum.
Sim, sim.
E rica.
Talvez demasiado grande.
Não, achas?
Mas certeiro. Diz então ao Unicórnio. Nessa época trabalhava num restaurante que ficava ao lado de um parque de estacionamento bastante grande. O parque era usado pelas pessoas que viviam nos prédios à volta, mas também por quem trabalhava nessa zona. Até aí tudo bem. Numa noite, após ter terminado mais um dia cansativo de trabalho, lá vou eu até ao parque para entrar no meu carro e ir para casa, quando de repente vejo que tenho dois carros estacionados, um de cada lado, da minha Joaninha. Só dizer que estavam estacionados é demasiado simplista para com a arte que fizeram aqueles automóveis. Isto parece-me um trabalho para aquela página de Instagram maravilhosa que dá pelo nome de Tu Estacionas como um Imbecil.
Sou grande seguidor.
Também eu. Pena. É que há coisas notáveis lá.
Pá, no outro dia vi um carro.
São instalações.
Estava um carro no passeio. Porquê? Porque o passeio tinha sombra.
Sim, sim. É pá, é ótimo.
Pá, um carrão, mas em cima do passeio.
Sim. Eu fico fascinado com isto. Diz ela, atenção, é preciso saber apreciar a mestria do feito. Inclusive, espalmaram os espelhos dos respectivos carros para ficarem bem aconchegados ao meu. Uma verdadeira sanduíche de automóveis com o meu no meio. Pá, isto é fascinante. E eu devo dizer-vos que eu às vezes invejo pessoas assim só por uma razão, que é a despreocupação mental que elas devem ter. A mente destas pessoas está vazia de preocupações tais como o bem-estar dos outros. Não, colaram os carros um de cada lado. Era impossível qualquer ser humano entrar de um lado ao outro.
A suprema lata.
Sim, é? Sim. A pessoa pensa, o meu cabo, adeus.
Siga. Campeões das fezes. Dito isto, eu tenho de assumir. Já levei nas orelhas por estacionar demasiado perto da porta do outro carro. Ok? Ainda não há muito tempo aconteceu isso. Fui confrontado pela pessoa. Eu estava a aproximar-me do meu carro na altura em que o carro do lado estava a sair. E o senhor abriu o vidro. Eu sorri para ele a pensar, se calhar conhece-me da TV ou da rádio.
Desencote.
Vai dizer algo simpático e afinal de contas o senhor diz: o senhor dificultou-me a entrada no carro! Em minha defesa, e eu sei que é feio trazer isto agora para aqui, mas epá, o senhor era grande, ok? Era grande até para caber dentro do seu próprio carro.
O problema não era teu, era o tamanho do homem.
Epá, eu quando estacionei o meu carro não pensei que fosse necessária uma amplitude de abertura de porta maior.
Mas deixa pensar nisso também.
Pois tenho. Pois tenho. Aprendi.
Claro.
Aprendi a lição.
Aprendiste quando viste o homem entrar pela porta bagagem.
Não, ele conseguiu de facto entrar, não sei conseguir, foi para outra porta, não sei.
Sim, talvez.
Mas pedi imensa desculpa ao senhor. Epá, eu tenho é de começar a não avançar para pessoas com o ar de que elas me vão dizer gosto muito do seu trabalho.
Uhum.
Porque isto começa a ser ridículo. Este fim de semana aconteceu uma coisa incrível, testemunhada pelo meu filho e pela minha namorada, riram-se muito. Epá, estávamos prestes a atravessar uma rua, para um carro à nossa frente, eu sorri e acenei à senhora que estava lá dentro e depois percebi que ela. Ela queria só que eu saísse dali porque eu estava à frente do lugar onde ela queria estacionar.
Bravo. Bravo.
Clássico.
Claro. Olha alguém que me ama. Olá,
assim,
minha
é
senhora.
A senhora assim a apontar com o dedo. E eu sou, Olá, viva. Ridículo, pá.
E ela, não. Saia que eu quero estacionar.
É, pá, que ridículo.
Tão bom.
Que
maravilha.
Tão bom.
Experimento, mas cómico.
Isso é tão bom.
Bom, mas voltamos ao drama da unicórnio careca.
Não, minha besta! Saia! Saia de estacionar! Tome das tintas para você!
Bom, diz ela, como é que eu ia entrar no meu próprio carro? Nem passava uma folha de papel por ambos os lados. Eu até sou relativamente magra, mas nunca na vida conseguiria passar por um espaço tão exíguo. Só havia uma solução: entrar pelo porta-malas do meu carro. Mas há que lembrar que o meu carro tem só dois lugares e eu meço 1,70m.
Ai.
Então, diz ela, estive uns bons minutos a fazer um contorcionismo corporal digno do Cirque du Soleil para conseguir chegar ao banco do condutor do meu próprio carro e ao mesmo tempo a rezar a todos os santinhos para que ninguém dos prédios à volta estivesse a ver aquele espetáculo triste e achasse que eu estava a assaltar o meu próprio carro e fossem chamar a polícia. Toda a ginástica que fiz, diz ela, toda a ginástica que fiz na escola acabou por revelar a sua utilidade naquele momento. Então é para isso que serve. Boa. Finalmente, chegado ao banco do condutor, surge outra questão: como é que eu vou tirar o carro daqui? Epá, eu sou um tipo pacato. Vocês não sei, mas a minha vontade numa situação destas era perder amor ao meu carro, mas sobretudo aos carros deles, e ir para trás na boa. Pá, claro. Se arriscou. Eu sei que seria uma péssima ideia. Só que isto enerva muito. Depois de minutos tensos a suar frio, diz a unicórnio, lá consegui retirar o carro. Para mim, toda esta aprovação fez-me sentir como se eu tivesse escalado o Monte Everest, mas em parvo. Enfim, é a vida. Atenção, eu adoro a frase escalar o Monte Everest, mas em parvo. Pode ser o título da minha autobiografia. Bom, eu já tenho aqui esta história que segue na calha há uns dias. Eu tinha de trazer aqui porque, de certa maneira, é uma história fofa. É uma história que nasceu do lado tocante. É uma história louca. É uma história parva. Há um museu de arte moderna em Munique, cujo nome me vai dar enorme gozo de dizer, porque se trata do Pinacothek der Moderne. Disse bem, Vasco, tu és uma pessoa disseste rigorosa com sotaques.
Disseste muito bem.
Para mim foi perfeito.
Não, e mantiveste essa aura de que o alemão é uma língua agressiva.
É, claro. E lá estão expostas grandes e magníficas obras de artistas.
O alemão não sabe ser carinhoso sem ser assim, falar assim.
Claro,
tu és a mulher da minha vida!
Tem que ser sempre aos gritos, não é?
Sempre.
São lá expostas obras de artistas
contemporâneos.
Pinacothek. Já estamos a irritar alemães. Mas eles acham irritados pela maneira como falam, não é? Meu Deus. Pedimos desculpa aos senhores e senhoras alemães que nos ouvem neste momento. Gostamos de vocês.
Adoramos.
Portanto, Pinacothek der Moderne, onde estão expostas grandes e magníficas obras de artistas contemporâneos. Um dia destes de manhã, funcionários do museu apercebem-se de algo inesperado. E normalmente aquilo de que inesperado funcionários do museu se apercebem de manhã, geralmente é quando um museu é assaltado durante a noite e alguma peça importante desaparece. Mas não neste caso, porque por incrível que pareça, quando as portas do museu abriram ao público naquela manhã, havia um quadro a mais, que ninguém fazia ideia do que era. Apesar de não haver registro fotográfico, porque dizem os funcionários têm receio que se fosse divulgado começasse a haver malta a imitar isto noutros museus do mundo, aquilo que se sabe, a partir do que contam estes funcionários da Pinacothek der Moderne, é que a obra não seria de facto a coisa mais bonita ou mais artística do mundo. Eu percebo porque é que eles não queriam mostrar. Epá, hoje em dia tudo se torna um meme e eu acho que isto teria potencial para ser um meme incrível, como o busto do Cristiano Ronaldo, uhum, no aeroporto, ou aquele Cristo restaurado por uma senhora que não sabia pintar. Isso faz-me ter pena de não vermos o quadro, devia ser lindo. Mas, diz um dos funcionários, as reações das pessoas ao quadro não foram positivas, o que dá ainda mais vontade de ver como era o quadro. Ao mesmo tempo, como o museu já tinha muita gente, eles acharam por bem manter o misterioso quadro na parede durante o dia. Iriam retirá-lo à noite, depois do fecho do museu. E assim, um estranho e amador quadro esteve colocado na parede de um importante museu alemão de arte moderna durante um dia inteiro. O que de acha aconteceu ali? E como é que um quadro manhoso foi parar à parede da reputada Pinacothek der Moderne? Pois bem, um funcionário do museu de 51 anos, cujo turno lhe dá acesso às instalações do museu durante a noite, achou um dia que era artista. Eu suponho que seja daquelas pessoas que olha para a arte contemporânea abstrata e diz: isto também se fazer, é só riscos! Ou não, ou então legitimamente ele acha que tem talento para que a sua obra esteja ali ao lado da de grandes artistas consagrados como Pablo Picasso, Max Beckmann, Paul Klee. Então, numa madrugada, ele leva o seu quadro para o museu e não está com meias medidas, pendura o seu próprio quadro na parede.
É pá, mas palmas para
a iniciativa. Eu considero este senhor um herói.
Ele pensou, pá, talvez nem notem, e de repente o mundo vai conhecer o meu talento. Aos 51 anos de idade, ele achava que já estava para lá da altura dele ser mais do que um mero funcionário de museu. Ele queria mostrar que era artista. E então pegou numa pintura dele e pumba com ela na parede da Pinacothek der Moderne.
Sabes o que é que eu gosto de pensar? Que ele até pôs o preguinho.
Calma, que já vamos dizer isso.
Ah! Não pode, não pode.
Ele foi despedido, não apenas despedido, mas proibido para a vida de voltar a entrar nas instalações do museu. E eu estava a ler isto e a perceber, ok, pronto, foi despedido, faz sentido, se calhar, mas nunca mais deixarem o homem ver as galerias de arte, não é demais. Mas lá está. É que ele não se limitou a pendurar o quadro. Ele, de acordo com o relatório do museu, ele não trocou um quadro que já lá estava pelo dele, pegou num berbequim e vai fazer dois furos na parede do museu.
É, pá, que artista.
Buchas
mesmo.
E tudo para meter o quadro dele ao pé dos outros. Se calhar até estava torto. Pá, mas ele tentou, coitado.
Mas repara, terminou a carreira da melhor forma.
É pá, foi incrível.
Não é? Com o quadro exposto.
Sabes o que é que este homem merecia? Ok, é, foi despedido, mas merecia, olha, você está despedido. No entanto, uma grande salva de palmas para você.
Eu acho que sim.
Não é?
Eu
todo o museu, público inteiro, todo a aplaudir o homem.
Ele saiu com a sua caixa de cartão com os seus pertences e o saltou.
É.
Bravo!
Bravo! O maior!
Ouvintes da Rádio Comercial que trabalham em museus.
Não tenham ideia.
Não tenham ideia.
Calma. Pois é.
Não vai levar o seu coche para o museu.
Mas se é para trabalhar num museu.
Bem imagina.
Visto, bem visto. Foi bom. Se é para trabalhar num museu, acho que adorava trabalhar num museu que tivesse este nome, não é? Um Pinacothek der Moderne. Não há museus com esse nome em Portugal. Talvez porque não haja museus com nomes alemães, cá.
Em princípio, deve ter a ver com isso.
Pois é.
Devias continuar a dizer o nome.
Pode ser-me investir na maneira como diz o nome, né? Museu da Tantiga! Mas não sou
não. Diz lá não, só não, mais sim, uma vez.
Pinacothek der Moderne.